andar, bem-vindos à Casa da Escrita, mais uma vez. De novo, os mil planaltos se deslocaram para uma zona pouco planáltica, mais acidentada, do Museu da Escrita e da Antropologia, mas isso é só um pedido para eu estar muito grato de novo, porque esta é uma das cooperações que mais diversifica a vida da casa da Escrita. E pela segunda vez, este programa dos mil planaltos ser trabalhado nesta casa e com um nome grande do saber da criatividade, a quem agradeço em particular, ter-se deslocado agora desde mais longe do que os mil planaltos para esta nossa casa. Mas para vos apresentar agora brevemente o nosso convidado de hoje, Filipe Silva, professor e tratamentos mentais, vai tomar a palavra e também agradeço por isso.
Muito obrigado, Carlota Simões,
como sempre, a nossa amizade produtiva nestas cooperações. Outras vezes tem passado por Camões, por arriba, do Camões, agora passam por estas outras formas de criação, com as quais, por certo, Camões também simpatizaria bastante.
Bem, boa tarde a todos. Eu irá basicamente apresentar o Filipe Silva. É um prazer enorme tê-lo aqui hoje na Casa da Escrita, neste nosso projeto dos meus canais. O Filipe Silva tem um percurso particularmente interessante. Basicamente é um filósofo entre os gigantes, que se tivesse essa imagem maravilhosa. O último livro dele, para o qual, aliás, gostaria de chamar a atenção, que se chama As Cidades Humanas para as Cidades Artificiais, que é um belíssimo livro. E um dos aspectos mais instigantes do pensamento do Filipe tem-se justamente com este aspecto que tem a ver com o modo como, de alguma forma, as nossas sociedades humanas têm de alguma forma, de se confrontar com o mundo das máquinas, de forma como essas máquinas, inclusive, podem transformar o nosso entendimento do que é o racional humano. E esse aspecto parece-me ser muito interessante. É um filósofo que se preocupa fundamentalmente com a ciência e com a tecnociência, em particular, e com as implicações que o conhecimento tecnocientífico tem no nosso cotidiano, eventualmente, e inclusive, é na forma como nós criamos ideias como as de instituição, consciência, livre-arbítrio, etc. Portanto, é um pensamento de alguma forma, eu acho que é urgente e nesse sentido gostaria também de voltar a enfatizar o meu agradecimento pelo facto de ter aceito este convite. Em termos estritamente biográficos, poder-se a dizer usando uma nota biográfica que eu comi, o Porfírio é licenciado em mestre em filosofia, doutorou-se em epistemologia e filosofia das ciências em 2007 com uma tese sobre as ciências do artificial como ciências do humano. Foi investigador visitante no Instituto Superior de Filosofia da Universidade Católica de Lovaina e na Faculdade, estou também na Faculdade de Filosofia da Universidade Complutense de Madrid. É atualmente investigador no Instituto de Sistemas de Robótica, do Polo do Instituto Supertécnico, como bolseiro do Pós-Doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia. E aí tem sido organizador dos ciclos de conferências com o genérico das sociedades humanas às sociedades artificiais, uma atividade multidisciplinar que vai em 2011 para a terceira edição. Publicou a Filosofia da Ciência do Paul Feyerabend em 1958, Cibernética dos Reis de Segunda. Curiosamente, foi o primeiro livro que eu não conheci o perfil que eu aqui. Então, é muito interessante, uma editora que já não existe, não é?
Claro,
exato. E das sociedades humanas às sociedades artificiais, que acho que é o primeiro deste ano, ainda durante 2011. Posto isto, eu gostaria de me colocar mais. Mais uma vez, obrigado. Passa a palavra. ir a passear, prefiro falar na rua. Se andei 2 horas a passear, agora prefiro estar sentado. Muito boa tarde. Eu queria, desde logo, agradecer o convite para estar aqui, que me proporciona o gosto de tocar as emoções sobre este tema, mas que é uma honra para mim estar aqui. E isto não é uma forma de cortesia. Eu estou profundamente convencido de que uma das doenças principais do pensamento deste princípio de século é a ruptura entre as disciplinas, o afastamento entre as disciplinas. Eu acho que estamos a pagar e vamos pagar cada vez mais caro esse afastamento entre as disciplinas e, portanto, tudo o que seja plataformas onde as pedras se possam encontrar, às vezes não sabendo bem para qual caminho, mas onde se possam encontrar, gostar da mesma plataforma, são iniciativas muito relevantes, muito necessárias. E, portanto, com toda a franqueza, é um gosto e uma honra estar aqui, por essa razão séria, e não apenas por gostar de vir, aqui. Aliás, por alguma razão, vindo da filosofia e estando na filosofia, fiz para e consegui estar no momento no Instituto de Ciências e Robótica, que é o Instituto de Investigação do Instituto Fibrotécnico, e penso que isso mostra que o meu interesse para os cruzamentos não é um interesse casual, nem momentâneo. Tenho percebido, com o tempo, que convém dizer, a começar qualquer intervenção sobre estes temas, que eu não me dedico a pensar sobre as máquinas. Em particular, falo muito de robôs, eu não me dedico a pensar sobre robôs. Os robôs não são o meu tema. O meu tema são as pessoas, os humanos, as sociedades, os humanos e as relações que os humanos têm entre si e com outras realidades que têm este mundo. Primeiramente, as máquinas e outros animais. Porque, embora eu às vezes também explore um bocadinho o fascínio pela tecnologia, dos robôs, para chamar certas questões à mesa, de facto, o que me interessa são os robôs. Tal como o Luís Quintais lembrou, referindo tópicos da minha tese de doutoramento, aquilo que me interessa são as ciências artificiais como ciências do humano. Ou seja, quando se fala de inteligência artificial, quando se fala de robótica, quando se fazem máquinas inteligentes, quando se fazem robôs inteligentes, estamos normalmente a implicar naquilo que podemos fazer e da forma como os podemos fazer, estamos a implicar certas concepções. Não acerca das máquinas, mas acerca de nós. Acerca daquilo que nós pensamos que é excelentemente humano e, portanto, queremos tentar produzir. E não há exemplo mais simples, na medida em que é conhecido, basta lembrá-lo, para isso de que o xadrez computacional, o facto que toda a gente diz, como se fosse questionável, que o Deep Blue, já quando o Deep Blue 2, na segunda versão, venceu pela primeira vez em 1997 o campeão e título mundial de xadrez, o Kasparov. Não vamos agora discutir se realmente venceu ou não, mas é isto que se diz. E esse momento foi considerado um momento alto da progressão da ciência artificial. Finalmente, e o xadrez tinha estado desde o princípio da inteligência artificial como um dos fascínios das máquinas inteligentes, finalmente, uma máquina tinha conseguido vencer o humano em quê? O xadrez. E porquê o xadrez? Que é um desporto intelectual, por excelência. E isso diz muito sobre o que é que se pensa que é interessante, que é importante no humano. É certo que o tipo 2 ganhou a Kasparov sem sequer saber o que era o problema do xadrez. E sem sequer poder mexer as peças. sem fazer a mais pequena ideia o que eram peças chinesas.
Havia um cientista da IBM que transmitia ao computador as jogadas do Kasparov, que recebia a sugestão de jogada e executava a jogada. É assim quando foca em nós que somos muito inteligente, estando fechado em casa, dentro do quarto pequenino, a receber mensagens de fora e a transmitir mensagens para fora, e essa pessoa que vivesse fechado dentro do quarto, só com essa dimensão comum, fosse considerada uma pessoa maximamente inteligente. É isso. Um computador que vence o Kasparov. É isso. É um processo fechado dentro de uma caixa, em cima de uma mesa, completamente dependente para tudo aquilo que para nós é estar no mundo. Quer receber, entrar, sensores, motores, ação, falar, ouvir. Nada disto é possível no máquina. Mas, no entanto, para uma certa ideia da inteligência das máquinas, que é o exemplar mais explícito do que é que se poderia fazer. E é em volta dessas questões que normalmente temos. Aquilo que vos vou propor hoje, posto este enquadramento, tem a ver com uma outra noção, que é a noção de sociedades artificiais. Eu chamo de sociedades artificiais as sociedades, não as sociedades em que há muitas máquinas. Há muito tempo que há máquinas nas sociedades humanas. Eu não tenho nenhuma fobia em relação às máquinas. Eu chamo de sociedades artificiais as sociedades a entender para se tornarem sociedades artificiais, as sociedades em que as máquinas, em lugar de serem usadas como ferramentas, começam a ser consideradas como agentes. Da mesma maneira que nós consideramos que os nossos parceiros do género humano são agentes, pensam fazer coisas e fazem coisas, são motivados a fazer coisas e fazem coisas, contam com tudo que nós fazemos, e nós contamos com aquilo que eles fazem, os outros humanos, a certa altura começamos a pensar que pode haver máquinas que substituam outros humanos a fazer coisas, ao mesmo tempo. Uma das primeiras tentativas de substituir em atividades sérias humanos por máquinas foi a tentativa de ter um computador que fizesse diagnóstico médico. Eu penso que ainda nos anos 60, agora assim de repente o momento foi nos anos 60, ou seja, nos anos 70, mais um sistema chamado ICIM, e que no fundo era um sistema de diagnóstico. Era suposto que um computador, com um programa muito sofisticado, com um certo número de informações, análises de informações sobre o historial de uma pessoa, era capaz de dizer que o problema desta pessoa é este. Portanto, o tratamento que ela tem de ter é este. Um exemplo, meter uma máquina como tratador de humanos num circuito que, tradicionalmente, é entendido como um circuito entre humanos. Pacientes, médicos, doentes, enfermeiras, outros humanos, que têm uma preocupação que não é apenas técnica. Que não é apenas saber como é que se resolve aquele problema, é saber quem é e como é aquela pessoa com quem está. Outro exemplo, a ideia de que podíamos ter um juiz automático. Um juiz que analisa os argumentos, analisa a lei e produz uma sentença. Bom, mas sejamos justos, esta tentação não é assim tão recente como isto. O Leibniz, com a sua característica universal, também pensava que era possível eliminar a argumentação entre os humanos. Ou seja, uma linguagem suficientemente rigorosa faria com que não fosse preciso discutir, era só processar os dados e obter o resultado. Portanto, essa tentação não é assim tão nova como isso. Mas, e é aqui que entra a robótica, as coisas não são possíveis nem impossíveis à partida. Neste campo, acho eu, as coisas tornam-se possíveis se nós as quisermos e se fizermos por isso. O que é que alguns robôs hoje em dia fazem? E é um bocado disso que vou falar já a seguir. Tentam parecer-se connosco. Claro que não são eles que tentam parecer-se connosco. São alguns de nós que tentam que eles se pareçam connosco, para nós pensarmos que eles se parecem connosco. Lá está. Isto é tudo uma questão que é entre humanos, não é uma questão entre máquinas e humanos. Eu conheço isso como que não haja nenhum robô que esteja a magicar umas coisas para nos enganar, para nos fazer bem, para nos fazer mal. Não conheço, acho que não há. Isto é uma questão entre humanos. E é disso que vos queria falar. Eu não tenho provavelmente uma apresentação, eu uso o PowerPoint só para mostrar algumas coisas que é melhor ver do que falar, mas não vou seguir aquilo que tenho para vos dizer pelo PowerPoint. Quando falamos em sociedades artificiais, e portanto, quando falamos em ter máquinas que deixam de ser usadas como ferramentas e começam a tentar-se a serem agentes entre nós, serem outros agentes, outras coisas que têm ações, há uma espécie particular de robôs humanoides que é interessante. De robôs, já estarei a surpresa, que são os robôs humanoides. Os robôs humanoides são robôs que, de alguma forma, tendem a parecer-se com os humanos. Têm uma cara parecida com nós. Cara, isso é tudo entre aspas, mas não vou nosso ensaio com esta intervenção por aspas. Tem uma cara parecida connosco, ou tem um corpo parecido connosco, ou seja, tem um tronco nos braços e nas pernas, fazem coisas que nós também fazemos. Sei lá, por exemplo, falam, ou jogam. E esse é um caminho que, concretamente, hoje em dia, promete vir a ter êxito em inserir máquinas que fazem coisas parecidas connosco e que, ao fim de algum tempo, poderão enganar-nos acerca de serem máquinas ou não serem máquinas. Isto é um plano que eu estou mais ou menos a seguir, mas já estou bastante avançado. Ainda na década de 50, este senhor, que se chamava Ben Walter, que era inglês, fez uma coisa que está aqui no tratado, ali aos pés da criança, que são as tartarugas eletrónicas. Eu não vou passar o vídeo para não tomar, mas há uma... Esta maquineta, que é uma maquineta muito simples em termos técnicos, basicamente tinha orientado por turquismos positivos e positivos, orientava-se em certas circunstâncias à procura de luz, em outras circunstâncias fugindo da luz, e isto fazia com que tivesse um comportamento para ser um pequeno animal a passear numa sala. E a certa altura, esta fotografia foi muito divulgada com a seguinte legenda: este casal tem dois filhos, um deles é eletrónico. Este tipo de máquinas são máquinas da primeira grande tentativa do século XX de fazer máquinas inteligentes, a cibernética, em que basicamente os cibernéticos procuravam máquinas mais capazes de interagir com o mundo, portanto, com sensores e atuadores que permitissem comportamentos interessantes no mundo, por exemplo, uma tartaruga mecânica que anda por trás e para a frente numa sala, enquanto que depois, a partir da década de 50, a chamada inteligência artificial vai esquecer durante uns anos este tipo de máquinas e vai procurar a inteligência suprema, representada, por exemplo, pelo intelectual, intelectualizada ao máximo, como por exemplo. Aqui vemos o Kasparov a apanhar também o diploma, numa interpretação. É claro que depois há umas certas explicações de que afinal o Kasparov não perdeu nada. Quer dizer, num certo sentido ele perdeu, mas teria que escrever em princípio. Mas não, agora temos. E vamos então começar a ver o que é possível em termos de robôs humanoides. Eu não estou habituado que os meus colegas utilizam todos o Macintosh para almoçar comigo, quando souberem que eu tive que usar o Macintosh, mas é que eu estou muito habituado, porque é diferente. Estes senhores, não só da Califórnia, têm estado a fazer usando uma técnica que tem muito a ver com a utilização de materiais que tornam a reprodução da pele humana muito expressiva. Têm estado a concentrar-se num projeto de pedaços de pessoa, cabeças, capazes de interagir de uma forma que parece muito natural com humanos. Por exemplo, fazendo objetos na cara, os movimentos que nós fazemos, com uma grande quantidade de pequenos motores dentro e por baixo da pele para mudar a cara, com a capacidade de perceber certos indicadores na pessoa que está na profissão a falar com ela, por exemplo, poder ter um reconhecimento de indicadores de género, de idade, se usa óculos, não usa óculos, e ser capaz de produzir uma espécie de conversa com a pessoa que está à sua frente a tentar interagir. Não sei se consigo pôr isto no tamanho que eu quero. Sistema em que essa capacidade para mimar a expressão humana pode ser utilizada para colocar uma máquina a tentar fazer crer que tem o mesmo tipo de interação connosco. Poderão perguntar, talvez, qual é o problema disso? Bom, para tentar dar um momento de resposta à importância que isso pode ter, eu ia chamar agora um filósofo, o Daniel Gannett, filósofo americano, vivo, que se interessa muito pela ciência, designadamente pela biologia, e que também se tem interessado pelas questões da mente, e, portanto, se tem interessado designadamente pela questão de saber como é que nós reconhecemos noutras pessoas que elas, como nós, têm mente. Ou espírito, se quiser. Se usar a palavra de mente, acho que é mais útil. E, basicamente, a chamada de tese da postura intencional, o que o Daniel diz é o seguinte. Nós temos, basicamente, três maneiras de olhar para um sistema com o qual estamos interagindo. E, primeiro, para explicar o conceito, vamos pensar no computador. Vamos pensar num computador de jogos de jogar xadrez, com o qual jogamos xadrez. Temos a primeira chamada postura física. Eu posso saber como é que o computador funciona nos seus detalhes físicos. E isso é interessante, em certas alturas. Se eu quiser reparar o computador, em princípio, devo saber como é que ele funciona no nível físico. Mas não temos que estar sempre a reparar o computador. Noutras circunstâncias, queremos saber outras coisas. Queremos saber como é que o pomos a fazer no programador, como é que ele funciona, qual é a sua estrutura funcional. O programador, a pessoa que faz software para o computador, é nessa postura que se coloca, a postura do design. Como é que eu ponho esta máquina a comportar-se de uma certa maneira? A postura do design. E depois há uma outra postura, mais próxima do utilizador comum. Se eu estou a jogar xadrez contra um computador, eu não preciso saber como é que o computador foi construído, nem preciso conhecer o programa, como é que ele foi programado, preciso saber como é que ele interage comigo. E portanto é normal que eu pense que ele quer ganhar. É normal que eu pense que ele mexeu aquele peão para ali porque me quer comer a torre. Ele mexeu aquele bicho para ali porque me vai dar cheque a seguir com o cavalo. Esta é a postura intencional. Eu interajo com uma máquina na postura em que acredito que o sistema tem certas crenças, sabe certas coisas, quer certas coisas e age em função disso. E para mim, para jogar contra o computador de xadrez, basta-me acreditar que ele quer ganhar da mesma maneira que eu quero ganhar, e portanto tenho que fazer o mesmo tipo de jogadas que eu quero fazer. Agora, o que o Garrett diz é que nas relações entre pessoas, a questão é basicamente a mesma. Nós, simplesmente, temos uma postura intencional generalizada para todos os outros membros da nossa espécie. Eu, em geral, não estou a pensar como é que uma dada pessoa é feita biologicamente ou como é que ela chegou a ter aquele comportamento. Acho atribuindo intencionalidade, atribuindo agência, capacidade para mais ou menos da mesma maneira como eu, e isso faz com que nós tenhamos esse tipo de postura perante as outras pessoas, mesmo quando, por alguma razão, a capacidade de agir daquela pessoa em concreto está modificada. Por exemplo, porque está doente, ou porque foi atropelada, ou porque não tem certas capacidades que a maior parte das pessoas tem. Nós não questionamos para a nossa espécie como é que as pessoas são feitas antes de atribuirmos que pertence à nossa espécie e antes de atribuirmos basicamente o mesmo pacote de características que atribuímos a nós próprios. Ora, se nós vamos inserir, e esse é o ponto da robótica humanoide, a robótica em que os robôs parecem-se com pessoas. O ponto é, vamos inserir uma máquina numa interação, sendo que estamos a tentar dar a essa máquina as características que fazem com que nós atribuamos, sem grande raciocínio, as características humanas aos nossos parceiros. Se um humano, se nós tivéssemos uma máquina com um humano lá dentro, mas a máquina tivesse um aspecto completamente estranho, nós só depois de percebermos que a máquina é controlada pelo humano é que atribuiríamos alguma coisa desse humano a essa máquina. Nós primeiro vemos, reconhecemos e atribuímos imediatamente essa característica intencional, essa comunidade a outras máquinas. Agora, quando nós estamos a fazer isto, estamos efetivamente a tentar produzir máquinas que despertam em nós esse tipo de reação. Despertam em nós esse reconhecimento da espécie. Porque nada me diz, se nós quisermos ser completamente analíticos e rigorosos, nada me diz que este jovem que está aqui à minha frente não é um robô sofisticadíssimo. Eu não confio nisso. Não conheço a história dele. Nem sei como se chama. Vocês podem ter arranjar um robô extremamente sofisticado e não é aquele tipo de falar de robôs, vamos usar com ele e vamos pôr um robô ali à frente e é claro que ele não ia sequer vai lutar com um robô. Pá, e é verdade, nem sequer vou lutar com um robô. Mas essa pessoa nem se me põe. Um agente com este aspecto, aqui nestas circunstâncias, para mim é uma pessoa, não há questão. É uma pessoa profissional. Eu não vou decidir tratá-lo como um humano. Depois de fazer não sei quantas perguntas, até se ele sabe que não sei quantas coisas que é suposto os humanos saberem. Não para mim é um humano que produz-se. Pelo aspecto, ora, quando nós jogamos com essa forma de apresentar as máquinas às pessoas, estamos a jogar com a chave de entrada nas nossas comunidades. E se pensarmos que muitas das nossas interações são cada vez mais interações à distância, em que a nossa capacidade para verificar se a coisa está bem feita é menor, ou seja, é mais fácil percebermos qual é a dimensão disso. Mas continuamos. Agora não sei como é que se fecha isto, mas vamos mas continuamos, continuam os roboticistas a tentar fazer coisas parecidas com aquela que fez o livro do Kasparov. Um movimento chamado Robocanto, ou futebol robótico, que é um campeonato anual de futebol para robôs, tem como objetivo explícito, desde o ano 1997, desde o ano em que o livro fez a cópia, tem desde esse ano o objetivo de, até mais ou menos em 2050, uma equipa de robôs conseguir vencer, segundo as regras da FIFA, ao campeão mundial do futebol humano. Claro, vocês vão ver um exemplo, mas há muito longe. Bem, certamente, está muito longe. Mas eu acompanho isso desde o campeonato há 7 ou 8 anos. Só vi no blog algumas vezes. Duas vezes que foi na Europa até agora, e para mais longe, não estando a trabalhar nos robôs robóticos é mais difícil, mas tenho aprendido muito. Só que, por exemplo, isto parece que não tem nada.
Não. Será que as crianças estão alguns positivos agora? Sim.
Isto já é 2009. Eu já vi depois e estão melhores.
Mas
ainda não estão. Não tinha aqui outro destes, mas é melhor não, porque isto demora, cada um deles demora mais tempo do que eu estava preparado. Bom, esta questão da postura intencional, ou seja, a capacidade que está a ser explorada para despertar, que despertar em nós, atendente a máquinas, o mesmo tipo de atitude básica que nós normalmente temos com as pessoas, ou seja, fazer máquinas com o tipo de pistas que no dia a dia nos fazem marcar alguma coisa com uma pessoa, sendo que isso pode ser a entrada para que nós de facto confundamos o que é tratar uma pessoa, o que é tratar uma máquina de uma maneira, e não é preciso ter mais intenções por causa disso. Não é disso que eu estou a falar. Estou a falar de, em certas circunstâncias, deixar de ser distinguível com o que é que estamos a tratar no determinado momento, com o que é que estamos a reagir no determinado momento. Há um problema a esse projeto. Não do ponto de vista de se podemos ou não enganar uma outra pessoa individualmente, mas do ponto de vista da espécie ser enganada. É que, normalmente, as máquinas são feitas pelos humanos. E, portanto, eu posso saber que aquela máquina é uma máquina, mas quem fez aquela máquina sabe que a máquina é uma máquina. E, portanto, nós podemos não saber individualmente que estamos perante um robô, mas coletivamente, como espécie, como grupo social, sabemos que aquela máquina é um robô. Da mesma maneira que há muita gente que não sabe coisas que eu não sei. E, portanto, Eu não sei individualmente, mas sabe-se. Eu não sei distinguir duas espécies de libelinha, mas há quem saiba. Portanto, nós sabemos, embora eu não saiba. E, portanto, pode-se dizer, não há problema, as máquinas são feitas pelos humanos. Há sempre humanos que sabem que aquelas máquinas são máquinas e, portanto, os judeus estão a saber se há humanos a querer enganar humanos. Tu até disseste, no princípio, que isso é uma questão de relação entre humanos, não é uma questão de relação entre humanos e máquinas. Portanto, qual é o problema? Há sempre humanos que sabem. O problema é que pode haver humanos que querem enganar humanos, mas isso é um problema de relação entre humanos. Não é um problema de relação entre máquinas. Bom, o problema é que começa a haver máquinas que não foram, em rigor, o resultado de qualquer coisa que os humanos fizeram. Ou seja, aquilo que eu disse era, são essas máquinas o resultado de aquilo que os humanos fizeram, mas não são o resultado que os humanos fizeram. Há dois exemplos, hoje em dia, centrais dessa possibilidade. O primeiro é a robótica evolucionista, e o segundo é a robótica do desenvolvimento. Vou dizer rapidamente o que é a robótica evolucionista, depois vou mostrar exemplos da robótica desenvolvimento. A robótica evolucionista são um conjunto de experiências, um conjunto mais ou menos diversificado, bastante diversificado, de experiências que procuram fazer versões artificiais do processo de evolução natural. Basicamente, o processo de evolução natural é um processo em que há uma receita de alguma coisa, por exemplo, a receita do ser humano, essa receita está disponível num determinado formato e essa receita evolui. As coisas que são feitas com essa receita são postas no mundo, umas são mais bem-sucedidas do que outras, há maior probabilidade de que aquelas que são mais bem-sucedidas venham a fazer a receita da geração seguinte. Ao fim de muitas gerações, uma parte dos bolos ficou queimada, desapareceu, e outra parte continua a prosperar. E basicamente a evolução natural é isto. Ora, isto acontece na natureza, mas pode ser replicado artificialmente. Muitos dos robôs com que se faz as experiências de evolução artificial são robôs que o sistema de controlo é uma versão artificial de uma rede neuronal. Uma espécie de cérebro muitíssimo simplificado, em que há neurônios, ligações entre os neurônios, que, por exemplo, fazem tratamento de determinados dados recolhidos de sensores, infravermelhos, por exemplo, transformam um pacote de dados em canalizações, comandos para motores, que fazem como, por exemplo, tal como a tartaruga do Greg Walter, mandando um sinal de infravermelho que é devolvido demasiado rapidamente, significa que há um obstáculo, isso provoca uma reorientação da progressão para o outro lado para evitar o obstáculo. Uma rede neuronal artificial é uma coisinha que procura imitar o cérebro, mas basicamente faz isto. Ora, é possível fazer uma espécie de cromossoma artificial que represente essa rede neuronal. Quais são os sensores? Quais são os comandos para os motores? O que é que faz em que circunstâncias? E o que é que se tem feito? O que se tem feito é pôr robôs, normalmente pequenos robôs, a desembaraçar-se de uma determinada circunstância, por exemplo, conseguir um labirinto, conseguir entrar no labirinto, correr e sair, e deixar que o robô se desenrasque e, ao fim de uns milhares de gerações, a transformação progressiva, tal como é a evolução natural, a transformação progressiva do ser humano do robô faz com que haja um robô que finalmente é capaz de entrar no labirinto, correr o labirinto sem se atirar contra as paredes e sair. Isto é, não estou aqui a mostrar, porque não podia mostrar tudo, mas isto são espécies das mais simples que se trazem aqui já com a evolução artificial. E portanto, isto tem um aspecto muito interessante, que é, consegue-se pôr um pequeno robô, ou vários, a desempenhar uma determinada tarefa e a descobrir evolutivamente uma solução, e isso de facto consegue-se. Normalmente faz-se primeiro a simulação para descobrir uma versão do Gabriel de Menor que vai fazer isso e depois experimenta-se com números físicos, de dimensões, reais, e por essa via conseguem-se resolver muitos problemas de manutenção, de procura, de exploração do espaço físico. É interessante, tem um problema. É que normalmente, ao fim de uns milhares de gerações de um processo de evolução artificial, o engenheiro que pôs o processo a fazer não sabe porque é que aquela rede neuronal é que chegou no fim funciona daquela maneira. Ou seja, na maior parte dos casos, o resultado do processo de evolução artificial não está acessível analiticamente. Ou seja, por exemplo, isto é feito normalmente na base de uma chamada função de avaliação. Ou seja, determina-se o que é importante para que aquele robô consiga fazer aquela tarefa. Por exemplo, é importante manter-se a uma certa distância dos obstáculos para não colidir. Só que, muitas vezes, chegar ao fim desse processo, não se sabe porque é que aquele comportamento, que é aquele sistema de controle, é a solução para aquele problema. Bom, é a solução, mas não se sabe. Então, temos um primeiro exemplo de um tipo de robótica em que é possível, sendo um processo montado por humanos, no fim do processo, os humanos não saberem porque é que aquele tipo de robô funciona daquela maneira, naquela circunstância. Enfim, mas pode-se tentar aproximar, melhor ou menos, consegue-se aproximar o porquê, as razões, os fatores que fizeram com que aquela fosse a solução. Mas o domínio analítico não é comparável ao que ele tem o programador que escreve o programa para querer, nas circunstâncias, acontecer isso e acontecer. Isto é um exemplo. E aqui começa a ideia. A ideia de que há sempre uns humanos que sabem como é que se chegou àquele robô é uma ideia que começa a ter dificuldades. Porque, neste caso, o resultado do processo de evolução artificial pode ser que existam vários robôs cujo sistema de controle, mesmo coletivamente, os humanos não sabem como é que se chegou lá. Outro exemplo está nas potencialidades da robótica de desenvolvimento. A robótica de desenvolvimento é um tipo de robótica com muitas práticas diferenciadas, com um tipo de experiências diferentes, dando importância a coisas diferentes, mas que, basicamente, podemos dizer o seguinte. Enquanto num processo de inteligência artificial clássica, o que se procura fazer é um inteligente adulto, ou seja, quer um computador, ou quer um computador bebê, quer um computador para funcionar, pronto a funcionar. Quer um robô pronto a funcionar, para fazer aquilo que eu quero que ele faça. Ora, o que é interessante é que isto é completamente diferente, radicalmente diferente, da forma como nós e outras espécies sofisticadas chegamos a ser. Todas as espécies mais sofisticadas que nós conhecemos neste planeta são espécies em que há um período de maturação relativamente longo, em que, no período de maturação esse, durante o qual há um desenvolvimento progressivo das capacidades físicas e mentais do indivíduo, da espécie, e essa espécie de treino de cada um dos indivíduos é feito de formas mais ou menos informais por outros membros da espécie. Isto parece esquisito, mas não é. É muito simples. É certo que hoje em dia se diz que os jovens são adultos cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. Mas, mais coisa menos coisa, podemos dizer, sem referir-nos a susceptibilidade de ninguém, que pelo menos, 11 ou 12 anos de desenvolvimento são o mínimo para se atingir um grau de sofisticação suficiente para, enfim, poder estar no mesmo plano que os alunos do mundo. Tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista mental. Ora, isto noutras espécies, por mais ou menos tempo. Ora, normalmente, uma máquina não é feita assim. Uma máquina é construída adulta. Aquilo que nós queremos que a máquina seja, no fim do processo, para fazer alguma coisa. A máquina adulta. Ora, a ideia da robótica de desenvolvimento é, precisamente, Seguinte, talvez fosse interessante. Há um aspecto, portanto, que falei e depois vou explicar. É o caráter informal da interação com o indivíduo que está a desenvolver. O que é que eu quero dizer com isto? Bom, enfim, é suposto que, pelo menos, o pai e a mãe tenham umas noções um pouco mais do que informais, acerca de como é que se chama o problema. E o pediatra também. E mais um. E o professor também. Tem umas ideias um pouco mais esclarecidas. Mas a maior parte das pessoas que interagem com o bebê e com a criança têm uma formação especial, fazem tudo o que é costume fazer, brincam, conversam o que se consegue conversar, estão a fazer grandes planos, ah, agora vou encontrar aquele filho dos meus amigos, o que é que eu vou dizer hoje, tenho que pensar bem, o que é que eu vou fazer, será que eu posso mexer nele, sem andas, onde é que eu posso tocar? Não. As pessoas não funcionam assim. Nós relacionamos com os juvenis da nossa espécie de uma forma mais informal. Sabemos que há certas coisas que conseguem fazer, sabemos que essa coisa não vai levar mal. Há certas conversas que não se têm com uma criança de 10 anos. Bom, mas dentro de certas balizas, a maior parte do nosso comportamento com o juvenil da nossa espécie é um comportamento informal. Seja uma coisa que devíamos fazer, que sempre se fez, que achamos que é um banal. O que é que isso significa? Significa que não é preciso nenhum treino especial para fazermos esse processo de desenvolvimento do juvenil da nossa espécie. A ideia da robótica, obviamente, é essa. Bom, se nós pudéssemos ter uns robôs que, em vez de serem todos programados logo para serem adultos, levam só uma programação básica de certas coisas e depois vão aprender o resto. Aprender, no sentido em que não aprender no sentido em que o indivíduo muito aprende, mas desenvolver certas capacidades. Este professor que está aqui, penso que é razoável dizer que é uma das experiências mais sofisticadas em relação ao momento que existe atualmente à face da Terra. É um projeto, foi um projeto internacional, começou com a União Europeia, é um projeto da Volcker, que faz este filme do mundo, MyCare. É um projeto em que o Instituto de Ciência Robótica do Mundo do Sul, e atualmente também participou, desde o princípio. E, portanto, temos a sorte. Há vários, numa primeira fase, foram ter equipa a desenvolver um aspecto robô, depois juntaram e entretanto fizeram os tantos exemplares que deixaram que outros laboratórios que também tivessem para começar a desenvolver. Vamos dar um exemplo. Aqui no canto superior esquerdo, vamos ter um robô a adquirir objetos, ou seja, a reproduzir visualmente objetos. Podia-se ter simplesmente programado. Os objetos que tu conheces são estes assim e assim, uma caixa, uma determinada direção, uma determinada cor, um joelho, etc. Mas é possível fazer de outra maneira. Aquilo que este pequeno mostra é este ICAM, isto é o técnico, neste caso, este ICAM vai adquirir objetos da sua egosfera. No princípio, ele não conhece nenhum objeto, nem tem a esfera. Há uma forma de mostrar objetos que ele vai registar. Estamos a ver aqui em cima, do lado direito em cima, o que ele vê, ou acha, o que ele vai registrar. Progressivamente, ele vai passando a ter objetos na sua base. Não é preciso ter escolhido esta forma de o fazer reproduzir objetos. Podia-se ter programado que ele reproduziria objetos com todas as características. Mas isto permite um tipo de interação com o ICAM informal, ou seja, eu sei quais são os parâmetros e ele me conhece. Não preciso saber programar o robô para o fazer acontecer um objeto. Nem preciso de, antes de o pôr no mundo, decidir que o objeto já que lhe vou dizer que existe. Posso ir fazendo isso progressivamente. E não tenho que ser engenheiro, não tenho que ser informático, não tenho que ser cientista de computação para fazer isso. A partir do momento em que dizem que simplesmente pá, é preciso estar mais ou menos a um metro de distância entre os olhos e o que eu reconhecer. Isso permite uma interação que faz progredir aquilo que o robô é de uma forma informal. Ou seja, para o qual não precisa ter uma formação específica nem especializada para ter esse tipo de interação com o robô. E este robô vai passar a ser diferente a partir do momento em que eu fiz saber que há uns tantos objetos que eu quero que ele reconheça como objetos do mundo dele. Porque ele agora é capaz de reconhecer e de ter certos comportamentos relacionados com objetos que há bocadinho, para ele, não tinham qualquer significado. Porque não posso usar os outros todos e pensar. Vou só mostrar outro aqui. Aqui, no outro lado, há um robô que parece que está a pegar no tijolo, não é? Porque ainda é uma esponja. Não vou mostrar, mas basicamente o robô, aquilo que se chama a Forensics, o robô é posto a experimentar como é que consegue lidar com uma coisa no mundo. Ele olha, vê uma dimensão, vê a distância que está e depois vai experimentar. É completamente diferente ter uma esponja, que é uma coisa muito leve, e que se deforma de se for ou ter um tijolo com a mesma dimensão seria mais pesado. Então, uma outra coisa que se faz é pôr o robô a experimentar com coisas físicas como é que é para se olhar-se com elas. Agora vou mostrar-vos só este, depois não vou, também não vou mostrar o robô a gatinhar, se fosse só um assim. Agora vou mostrar-vos outra coisa, para mostrar como é fácil jogar connosco. Não é com ele, é connosco. O que vocês vão ver o comportamento deste robô no momento em que são dois humanos a trabalhar no ciclo de onde estão. É um bom processo que vocês vão ver funcionar, resulta apenas de um mecanismo de atenção, em que há certos fatores de saliência, por exemplo, o vapor ou o ruído, que fazem com que o robô olhe para a fonte do ruído ou para uma cor que se destaca. E depois há um decaimento da atenção. Eu posso fazer um gesto, o robô olha para mim, mas ao fim de um bocado o gesto já deixa de ter interesse. Como as crianças? Ninguém fica eternamente interessado em uma coisa que é definida, mas está sempre igual, parado e dizem sempre a mesma coisa. Só esse mecanismo de haver fatores de saliência que chamam a atenção aqui, olhar os olhos e ficar. E o facto de depois a atenção do cai e fica disponível de ser atraída por um objeto, provoca este tipo de comportamento. O robô está a ser controlado à distância. Não tem o toque. Está em modo autónomo. Bom, claro que podem dizer com toda a propriedade que isto é muito rudimentar, sim, claro. Isto é ainda muito rudimentar. Vou juntar a mostrar-vos dois tipos de robótica que podem conduzir a circunstâncias em que aquilo que o robô é não foi explicitamente projetado por outros humanos. Embora estejamos a falar, quer no caso da robótica evolutiva, quer no caso da robótica de desenvolvimento, de processos que foram criados por humanos para permitir um determinado tipo de sucessão de conhecimentos, o que eu quero realçar é que é possível, em qualquer um desses casos, chegar a situações em que a dinâmica interna do processo que foi descontado pode criar máquinas que já não são intimamente conhecidas por mim. Se daqui a algum tempo for possível ter um destes filhotes de Raul. Mais sofisticados. Que possam, de facto, durante um período de tempo alargado, conviver com pessoas que lhes vão ensinando várias coisas, vão mostrando várias coisas, vão mostrando comportamentos. Quando isso for complementado com materiais, é evidente, a história de Cristo diz que é um robô, um bebê é monstruoso. É evidente que estamos a falar de um conjunto de coisas que estão muito longe de um certo tipo de aperfeiçoamento. Mas, também com este caso, lançámos um processo em que há uma máquina que vai adquirir no mundo certas características em que não é preciso uma intervenção explícita e intencional dos humanos para obter determinados resultados. E em que começa a ser possível essa interação acontecer com pessoas que não estejam especificamente preparadas para esse tipo de interação. E quando nós temos um robô que seja capaz de aprender a reconhecer o comportamento das pessoas com quem está, que não sejam engenheiros, pessoas normais, em casa, que seja capaz de reconhecer a voz, o cheiro, a cara, os hábitos, o ciclo que costuma pôr a caneta no chá, o ciclo que costuma guardar o livro, que gosta de cão e tem cão, e o cão cheira de certa maneira e fala de uma certa maneira. Se um robô puder autonomamente adquirir tudo isso ao fim de algum tempo, quem conhece esse robô? Aquela história de que eu só sei que este jovem aqui é um humano, porque dou lugar de um humano, não questiona, pode-se virar contra mim. Noutra circunstância, se eu deixar que um robô adquira muitas daquelas coisas que nos fazem parecer humanos aos outros humanos. Bom, é desafiante pensar nisto sem os medos do costume e sem os entusiasmos do costume. Eu, francamente, já passei por fases de entusiasmo, já passei por fases de rejeição. Acho que não é adequado a isso. Porque se nós formos corretos com os outros humanos, também seremos corretos com os outros humanos, com máquinas também. E, portanto, o problema não foge. A questão que, do ponto de vista da investigação, me interessa neste momento, e neste jogo que vai acabar, é esta. Haverá alguma coisa especificamente humana que nós sejamos capazes de identificar e que nos protege contra o risco de confundirmos as máquinas com os humanos, ou confundirmos os humanos com as máquinas? E a minha proposta, vou dizer que é proposta, não é dizer que eu cheguei a esta conclusão, para dizer que esta é a minha proposta para pensar isso. A minha proposta é A, ou coisa, para mim interessa a distinção. Essa coisa são as instituições. Agora, muito rapidamente, uso para dizer isso a proposta que um outro filósofo faz para caracterizar são as instituições. John Sartre diz, aceitando que há factos sociais, que há sociedade, que há vida social, que há relação social, que há muitas outras coisas que não é humana, diz, no entanto, que aquilo que ele chama de instituição só existe as espécies de basicamente, John Sartre diz o seguinte: nós temos três tipos. Se os factos brutos são factos que não têm nada dos observadores, o outro é pré-estreio, não sei quantos mil já mais ou menos de tudo. Isso não depende de eu saber que o outro é pré-estreio. Isso é um facto bruto. Há factos sociais, mas são bem diferentes porque dependem de uma intencionalidade coletiva. Dizem. Uma orquestra a tocar uma sinfonia depende de que as pessoas da orquestra pensem, vamos tocar o sentido. E é esta, não é outra. Mas as hienas a atacar o leão também têm desse lugar de perder. Também é um facto social um bando de hienas a atacar o leão. Porque se for cada um por si, não consegue. E faz parte dessa ação, em conjunto, determinar essa, ok, vamos lá, é agora. E isso não nos distingue de outras espécies animais. Também há factos sociais para as espécies animais. Mas, dizem, há outro tipo de factos, são os factos institucionais, que só existem nas espécies humanas. Os factos institucionais dependem de uma atribuição funcional especial. Os animais também fazem atribuições funcionais. Por exemplo, nós podemos dizer, esta pedra serve de banco. Esta pedra é um banco. As coisas parecidas com essas animais também fazem. Usam copos para tirar os formigas do cemitério. Coisas muito mais sofisticadas. Agora, o que os observadores dizem, bom, mas há um tipo de. Isso é uma atribuição do estatuto. Ou seja, esta pedra é um banco. Esta pedra tem o estatuto de um banco. Do acerto. Há um tipo de atribuição funcional que, diz eu, só nós é que temos. São as atribuições funcionais que não dependem, nem estão essencialmente ligadas às características materiais do objeto que é alvo da atribuição pública. E é isso que se chama atribuição de estatuto. Por exemplo, uma nota de 10 euros, podia, um mau exemplo, mas não, até há um bom exemplo. Uma nota de 10 euros podia não ser de papel, podia não ser de papel, podia não ter aquela cor. Aliás, a maior parte das notas de 10 euros não existem. São registros informáticos em certas bases de dados. E continuam a ser 10 euros. Mas há um objeto que fisicamente se atribuiu um estatuto específico. Como é sabido. Essa mesma função, em outras estruturas, dentro do mesmo esquema, possivelmente se tem livro. Mas há outras sociedades que têm outras formas de ter uma espécie de tradição das formas. E não temos que fazer como eles, nem eles têm que fazer como nós. Porque não depende da materialidade da coisa. É certo que as notas de banco têm certas características que são instrumentais. Por exemplo, têm certas características para fazer com que sejam assim tão fáceis de falsificar como isso. Mas isso não tem a ver com o essencial. Tem que funcionar como equivalente às formas. E isso, diz o João de Sérgio, não existe em mais nenhuma espécie. Esse ponto é discutado. Por exemplo, muitos climatologistas discutam esse ponto. Não tenho agora tempo para entrar nesse aspecto. Mas há climatologistas que dizem, há outros primatas que têm uma espécie de dinheiro. Por exemplo, aí deve aumentar a questão. Para haver dinheiro, tem que haver funcionamento simbólico. Os climatologistas dizem que há primatas que têm funcionamento simbólico. São capazes de trabalhar com símbolo. Eu terminaria dizendo o seguinte: é mais difícil, e é daí que vem o tal texto, alvo dos reis para a inteligência. É mais difícil falsificar instituições do que falsificar nomes. O que é que o alvo dos reis fez em 1925? Montou uma operação, penso que não agora. Será, mas vão lembrar dos pontos essenciais. O Alves dos Reis convenceu uma firma inglesa que imprimia as notas para o Banco de Portugal que o Banco de Portugal queria pôr a rotativa a funcionar outra vez para fazer umas notas iguais a umas que já existiam. Mas queria outras, dizia ele, explicava ele que era para pôr em bola. Mas como vocês vão umas notas, você põe um carinho, dê a bola e isto é para a bola, depois pode-se fazer igual, que é mais fácil. Os ingleses. Depois pagaram esse carro, mas caíram e fizeram as notas completamente iguais. Completamente iguais, as mesmas rotativas, o mesmo papel, as mesmas tintas, os mesmos moedos, até usaram as chancelas dos diretores do Portugal que tinham lá, eram os mesmos, fizeram tudo. Os tipos colocaram isto em Portugal, os agentes de dinheiro desempenhados e depois começaram a tentar rapidamente ter dinheiro bom em troca daquilo. Compravam coisas, faziam câmbio. A certa altura havia tantas aquelas contas de dinheiro escudos que as pessoas começaram a dizer: isto tem que ser falso. Isto tem que ser falso, não é? E as pessoas desconfiavam e iam ao Banco de Portugal, às demais dependências locais, para analisar. E eles analisavam e diziam: não, o banco é boa completamente. A certa altura, o ar era tão grande que o Banco de Portugal fez uma análise. Primeira análise: não, claro, o banco tinha que estar oficial. Não, ele deu todas as notas para analisar, que são boas. E eram. Até que, a certa altura, aquilo estava a tornar-se um pouco complicado. O Banco de Portugal fez uma análise sistemática de uns milhares de notas e descobriu, bem, umas 6 mil notas, meio dos anelos com a matrícula duplicada. Ou seja, o número descobriu bom, realmente algo público. Só que não havia nada de físico, de material, que distinguisse as notas boas e as notas más. O que havia era uma diferença institucional. O Banco de Portugal tinha mandado fazer umas e o Alfa José tinha mandado fazer as outras. E no ordenamento institucional do país, o Banco de Portugal podia mandar fazer notas, o Portugal podia mandar fazer notas, e o Alfa José não podia. O Alfa José, respeito por Deus, tinha tido essa ideia ouvindo, lendo, quando estava na cadeia de outra coisa, a cadeia de distribuir, como se sabe, tinha tido essa ideia, lendo uma intervenção do deputado colonial na Câmara dos Deputados, dizia: o governo de Portugal andam a fazer emissões surdas, ou seja, andam a fazer emissão de nota sem terem os decretos aprovados, porque é por causa da cultura financeira, da cultura das notas, e como um dia não têm, andam a fazer emissão de tal de notas. E o Alfa José pensou: bom, se eles andam a fazer notas em grande, então eu também posso fazer. E fez. Como, entretanto, o Banco de Portugal era um acionário um pouco público, era um banco comercial, um banco comercial especial, como o diretor do governo, e que era controlado pelas grandes famílias da finança e da economia. Ele, entretanto, Alves Jureiro, do seu grupo, fez um banco para tentar tomar a posição do Banco de Portugal para legalizar as contas comunitárias, mas que eram iguais às legais. Bom, aí não conseguiu, foi para a cadeia e acabou. Mas o que estava em causa era fazer uma falsificação. Não das notas. No sentido em que nós costumamos falar das notas. As notas são objetos materiais, têm certas características, e os tipos que fazem notas boas põem lá certas coisas para identificar as notas que são precisas, mas não são iguais. Há uma diferença material. Mas a questão não está na diferença material, está em questões. Eu ainda mantenho, apesar de tudo, que o Sr. de Santo tem razão quando diz que esse tipo de diferença institucional só a espécie humana é capaz. Momento, e isso faz uma distinção. E se nós soubermos fazer as coisas, as máquinas estão certamente ainda mais longe do que os diplomatas de conseguir falsificar as instituições. Falta a frase: o teste aos reis para a inteligência é o robô ser capaz de conceber um esquema tipo aos reis, ou pelo menos ser capaz de trazer a maneira de desmontar. É esse o texto que nos ensalva os senhores para a gente. Muito obrigado. Estas eram as notas.
Estão bem bonitas.
Estas eram as
notas. Tem sido nomeado o governador do Banco de Portugal depois, se calhar tínhamos bem todos.
Só se fizesse euros. Se ainda não vos arrasei, estou à vossa disposição para todos os outros. Força.
Alguns tempos parecem livres a vida através de um pouco a intervenção. Tem a ver com o facto de uma certa espécie de tensão, contraste entre a ideia de simulação e a ideia de verdade.
basicamente consiste em um pequeno efeito. Imagine-se que és capaz de simular de inicialmente o que é a mente, o que é a consciência ou o que é a intencionalidade. Será que isso quer dizer, afinal, que a partir do momento em que eu consigo simular convincentemente mente, intencionalidade, consciência, libertismo, até que ponto é que quando eu faço isto, crio condições que são condições sociais em que essa simulação se torna convincente, até que ponto é que a simulação me torna-se a verdade? Ou seja, até que ponto é que a simulação se torna a coisa? Não é? Portanto, essa espécie de fronteira entre a realidade e a simulação desaparece. Desaparece por tudo o valoramento que é tanto mente. Faz-me pensar então, numa frase fascinante de um escritor de ficção científica, um grande escritor dos anos 20, chamado Philip K. Dick, que diz que a fronteira entre a realidade e a alucinação é a outra alucinação. Portanto, até que ponto é que se eu criar condições nos nossos coletivos em que, de facto, a simulação se torna convincente, não é? A atribuição de intencionalidade se torna convincente, não é? E nós podemos estes robôs que são de alguma forma antropomórficos cedendo essa tentação facilmente. Parece que nós temos, aliás, uma dominação e alguma preferência pela atribuição de intencionalidade. Não é por acaso, os próprios objetos que por vezes têm qualidades antropomórficas são cheios de intencionalidade aos nossos olhos. Basta pensar objetos que nos são queridos em casa, que se à nossa família, são objetos carregados de intencionalidade, de alguma forma. Até que ponto é que, a partir do momento em que eu estou desejoso, estou flagrantemente com vontade de reconhecer essa intencionalidade, não é? Até que ponto é que eu, se eu sou capaz de criar condições muito convincentes para que essa intencionalidade aconteça, essa atribuição de intencionalidade aconteça, até que ponto é que a ontologia, não é? Se desfaz nesse sentido, não é? E a simulação passa a ser a coisa. Até que ponto é que o seguro já sabe seguramente que não se obstruiria, porque um dos aspectos que pensaria que ele até o período saber prende-se justamente com uma distinção muito flagrante entre a simulação, a própria ideia de deixar em segundo, por exemplo, que a fronteira do quarto chinês, são experiência de pensamento, não é? Que é um bocado aos filósofos, é que há claramente uma distinção no pensamento de outro, que diz que uma coisa é a simulação e outra coisa é a infinidade. Para nós, não caminhamos facilmente para o mundo, penso eu, onde essa fronteira começa a acontecer. Até que ponto é que isso não faz-nos pensar que a própria ideia de distribuição pode ser, digamos, a própria ideia, essa distinção institucional acaba por ser pagada ou, de algum modo, requalificada ao longo dessa possibilidade, dessa virtualidade.
Quando eu distinguiria duas áreas da cultura, sendo que a última área é a questão da instituição e a primeira área do universo. Eu penso que os biólogos evolucionistas têm tendência a dizer que isso que faz identificar como sendo a nossa disponibilidade para viver a intencionalidade faz parte. Isso, evolutivamente, teve a vantagem de nos fazer ver facilmente onde é que estavam os perigos e as oportunidades. Se nós fossemos usados, isso não era muito importante, não podíamos fugir nem correr atrás dos outros, mas como sendo animais, vivemos num mundo muito móvel, isso ajuda a ler. E é o que é engraçado na proposta da moderna sobre o estudo nacional, é isso, é que isso de facto joga com um mecanismo que faz muito sentido em termos de nós sermos animais que andamos no mundo e que temos que saber ler as coisas sem estar à espera de identificar o que está por trás. E nesse sentido, nesse ponto de vista, não há simulação. A simulação faz parte da forma de olhar para o quadrado, em que nós fazemos certas distinções categoriais, dizemos que é simulação e que não é, faz parte do mesmo processo. E mais, Ele aí iria um pouco pelo outro filósofo, que se interessou também quase continuamente nas suas questões, o meu contigo, que precisamente ele também fez essa ligação com a questão da instituição, em que ele diz que se nós não pensarmos que é a nossa consciência que constitui o mundo, se nós não pensarmos que existe o mundo e aquilo que nós podemos falar, é mais fácil de perceber. Porque o que está no mundo, o que tem significado, sentido, o que constitui o mundo, não depende daquilo que nós vemos, daquilo que nós podemos falar. Se nós estamos à espera de que é o que nós interpretamos, é o que nós vemos que faz o mundo, podemos embrulhar-nos muito em fazer distinções que só dependem de nós e daquilo que nós vemos. Agora, se nós admitimos que somos parte do mundo, que nós contribuímos da nossa maneira para que o mundo seja como é, mas que muitas outras coisas contribuem para que o mundo seja como é, vemos as coisas de outra maneira. Há coisas que acontecem no mundo e têm significado, mesmo que nós não saibamos, mesmo que nós não façamos nada para isso, nós somos modificados pelo mundo. Aquilo que nós fazemos no mundo não depende daquilo que nós queremos fazer. Depende do que nós queremos fazer e uma quantidade de outras coisas que se cruzam com aquilo que nós fazemos. E que deixam marcas no mundo. Desse ponto de vista, se nós renunciarmos a centrar tudo na nossa consciência constituinte, a única coisa que eu tenho que dizer é simulacro, só se for eu o simulacro de mim mesmo. Aquilo que eu sou não depende daquilo que eu penso que eu sou. Aquilo que tu és não depende daquilo que eu penso que tu és. Isso é mais fácil de mim, não é? Depende de um conjunto de outras coisas. Eu, quando venho à Casa da Espírita, pela primeira vez hoje, nunca tinha vindo. Enfim, fui ver umas coisas, fui formado, mais ou menos, e fui pré-formatado para esperar um certo tipo de coisas. É ainda melhor do que eu esperava, mas fui pré-formatado para esperar um certo tipo de coisas. Se eu não tivesse recolhido esses contributos à minha forma de ver as coisas, isso não mudava nada na minha escrita. Mudava na mim. Isso era problema meu. Ou seja, se nós virmos que o mundo anda aí, o mundo anda aí. E nós às vezes cruzamos com o mundo. Se formos por esse lado, seremos mais modestos, teremos menos tendência a pensar que o que é e o que não é aparece, o que é e o que não é realidade, o que é ou não é simulação, depende do nosso ponto de vista. Se nós fomos nos entanto modestos para não queremos ser nós a faca com o queijo, é mais fácil de perceber. Se nós aceitarmos o desafio de estarmos a navegar no mundo, cuja dinâmica não depende nada de nós, quase nada, quase nada. É infinitamente pequena a parte que eu consigo modificar no mundo. Se formos 50 mil, já não é tão pequeno. Já pode ser mais difícil de apagar. Ou seja, em vez de se apagar um mês, apaga-se num ano. Mas apaga-se. Então aí, percebemos as coisas de uma maneira. E o simulacro foi de nós.
E não há simulacro para nós.
Sim, mas as instituições, se elas forem simulados coletivos, não ficam enraizadas na natureza. E, portanto, podem ser sempre a seguir imaginadas de outra maneira. Quando esse é um dos pontos, por exemplo, Geoffrey Hodgson, que é um economista instrumentista, uma das coisas que diz para tentar afirmar a especificidade da teoria tradicional, diz que contra as interpretações abusivamente naturalistas, diz, quando, num determinada circunstância, há várias soluções para o mesmo problema, em princípio, essa solução não é natural. Se podia fazer várias maneiras, e uns humanos fazem uma maneira e outros fazem outra, em princípio, isso é uma solução institucional para o problema. Não está condicionado, não pode estar condicionado, mas não está determinada geneticamente, não está determinada etimologicamente. E, portanto, há um espaço ali para reinventar, para imaginar outras coisas. Essa é a minha esperança, que esse espaço não esteja demasiado apertado, e se não estiver, a nossa capacidade de imaginar pode ser usada aí, mas também pode ser usada. O problema é que as palavras têm uma carga. Às vezes, simulacro tem uma carga negativa. Às vezes. Às vezes, simulação tem uma carga negativa. Se tirarmos essa carga, eu diria que a capacidade para fazer a instituição é a capacidade para fazer simulacro, é a capacidade para fazer simulação, e essa é a nossa vida. Não estamos presos ao hardware.
Estamos.
Mas enfim. Podemos afastar-nos ligeiramente de vez em quando do hardware. Mas aí, aquilo que eu sou, para todos os outros, é o que interessa. Aquilo que eu sou só para mim não tem interesse nenhum. Não tem interesse nenhum para ninguém, para mim também não. Se aquilo que eu sou depende absolutamente aquilo que os outros pensam que eu sou, que é isso que não consigo simular. Eu é que sou o Senhor.
Perdão, se fazer uma questão. A psicologia não era como foi. Houve um talento para a psicologia que passamos a ouvir. A psicologia não era como foi. Não sei se quer dizer alguma coisa nesse respeito. Uma vez que aparece que o assunto.
Sim, uma das coisas interessantes na história da inteligência artificial é que uma das primeiras.
Eu não cheguei a conhecer a essa, não sei o nome.
Eu acho que é interessante, porque já também depois eu vou falar, depois eu vou fazer a palavra de alma. Uma das.
Cheguei a conhecer o professor Nico. Cheguei a conhecer o Nico e o professor da Finança.
Ok.
Não cheguei.
Uma das primeiras correntes e mais influentes. Pelo menos durante umas décadas, na inteligência artificial, era a corrente que o Herbert Simon era uma das cabeças. E ele dizia, quando tentava desenvolver programas de solução de problemas e programas de xadrez, ele era um dos primeiros a pensar sobre a solução de xadrez também, ele achava que estava a dizer psicologia. Eu estou a dizer isto literalmente. Ele achava que estava a fazer psicologia. Humano. Eu achava que estava a estudar o funcionamento das nossas cabeças. Até que o método, ele punha pessoas a resolver problemas, e dizia, mas vocês vão dizendo, o que é que estão a pensar, dizendo ao contrário. Eu achava que conseguia que as pessoas soubessem o que é que estavam a pensar e, portanto, dissessem, registrassem o que é que estavam a pensar. Parece que nunca tinha havido ninguém a pensar isto ao longo dos tempos. Mas ele pensava que conseguia pôr as pessoas e dizer o que é que estavam a pensar. E depois ia fazer programas que funcionalmente ele achava que eram parecidos com a forma como as pessoas pensavam que haveriam outros problemas. Portanto, ele achava que estava a fazer psicologia humana quando estava a fazer programas que faziam violação de teoremas segundo o sistema dos princípios de matemática, por exemplo, a Ação da Inglaterra. Um dos primeiros, o primeiro programa de inteligência artificial, o Logic Theorist, fazia era derivar. E até arranjou, num ou dois casos, umas direções mais aderentes do que a Ação da Inglaterra tinha encontrado. Mas ele achava que isso era perceber a mente humana através do programa de máquina. Eu acho que hoje já há muita gente que pensa isso dessa maneira. Embora haja quem esteja a fazer coisas que se calhar vão dar ao mesmo. Por exemplo, fazer emoções artificiais. O que é que são emoções artificiais? Isto tem um duplo aspecto. Sem alongar muito sobre os casos. Tem um duplo aspecto. Eu acho que nós somos mais máquinas do que pensamos. é possível conhecer muita coisa como é que nós funcionamos, sabendo quais são os químicos que circulam um pouco. Ok. Convém não pensarmos que somos tão especiais que estamos isentos de sermos mais bem conhecidos por essa via. Nós vamos cada vez ser mais bem conhecidos por essa via, sabendo como é que as coisas funcionam, de facto. Agora, há muitas outras coisas. Por exemplo, o aspecto da interação social, eu acho que são as coisas mais mal conhecidas e mais mal aprendidas pelo lado do pessoal que trabalha com máquinas. O que desprezam o conjunto de humanos. Porque acham que não é relevante, acham que é demasiado filosófico, como está suficientemente digerido a ser usado. Essa é a razão pela qual os do ISR, o projeto de tentar. Posso dar a ideia de chamar um bloco de instrumentista, que é comparar com mostrar que a ideia de instituição pode ser interessante dentro das histórias de marcas e projetos. Porque, à partida, é que isso não tem interesse nenhum. Isso é uma coisa. Se a pessoa não paga, não tem nada a ver com os marcas, são coisas explicitamente programadas, no princípio, não tem que ser. Portanto, e daí essa questão que toca completamente com a minha base, lá está, a ciência artificial como ciência do humano. Nós pensamos, de várias maneiras, unindo aquilo que nos rodeia à nossa maneira. E às vezes pensamos que ficamos a conhecer melhor se experimentarmos os nossos pedidos acerca dos humanos nas máquinas. Que é isso que muitas vezes é verdade.
Ou seja, é tarde, não queria mudar as coisas. Estava a ouvir e desde que começou com o simulacro, na resposta do comentário, começou um texto do livro do Sossego, do Bernardo Soares, a proposta da Olímpica, tanto a produção de uma Olímpica à geográfica, que ele vê numa papelaria de Valdescada, que onde é a questão do simulacro, a teoria do simulacro. Mas isso estava para outra sessão, um dia o tivéssemos aí a fazer tu com alguém sobre o simulacro em função da arte ou ler em função do simulacro a criação artística, a criação artística autoral e até a co-criação excepcional da arte. E a categoria do simulacro aí por. Isto tem que ser para outra sessão, não é?
Sim,
agora,
não
pensar...
é necessário
isso, não. Não, interagir com a discussão. Então, o tradutor Firebrand, assim, o contra o método do Paul Firebrand ainda é pertinente. Não existe tudo.
Bom, quem não sabe quem é o Firebrand, acha que esta foi completamente ao lado, mas eu vou responder. Aquilo que basicamente eu acho e defendo do que é o Firebrand diz, não é, a ciência não deve ter método. O que eu acho que ele diz é o método varia com certas circunstâncias. Os cientistas não andam lá a fazer o que lhes apetece, mas também não andam a ler com a cartilha que aprenderam quando eram pequeninos. Vão inventando o próprio método. Acho que foi isso que ele disse. Aliás, o Firebrand é um exemplo excelente de um vício terrível da vida. Os nossos tempos, que as pessoas leem um capítulo, já não digo os títulos, leem um capítulo e acham que perceberam o autor inteiro. E no caso do Firebrand, isso acontece, aliás, a muito boa gente. Isso acontece a muito boa gente. É costume citar uma frase do Firebrand, supostamente, é para dizer que a ciência é completamente irracional. Mas bastava ter acabado de ler o parágrafo. Só o parágrafo, agora preciso do resto do livro. Só o parágrafo, para ver quando eu disse para a mesa. Mas se quiserem até lá os restos de casa, posso oferecer.
Não, eu estou convencido disso. Não preciso. E essa artimanha dos títulos, eu conheço muito isso. Não é preciso ir tão longe, tão fundo. Pensar, o menor da gente, a médica, e escritor, escreveu uma série de artigos que depois foi publicado postamente, Pessimismo Nacional. E é sempre apresentado como um exemplo de alguém como ele, depois suicidou desgraçado, era uma apologista do Congresso Internacional. O texto é exatamente fazer o contrário. O contrário disso, mas ninguém leu o pessimismo nacional.
Não, e há muitas, acontece muitas vezes, ou pelo menos acontece mais vezes do que aquilo que nós pensávamos que era admissível, que as pessoas jogam um papel num determinado momento da discussão, jogam um papel na cultura, que as catalogam de alguma maneira, tendo relação com a comunidade, que as tornam odiosas. O Feyerabend também é um termo que é completamente eu fiquei com experiência de uma luz um bocadinho sobre o meu. É um tipo de facto completamente. Mas a coisa mais irritante para os outros filósofos, não é para os cientistas, para os outros filósofos, que não foram cientistas, é que ele não dizia disparados. As pessoas gostam muito quando vêem o filósofo falar de ciência e dizem, pô, claro, até os filósofos. Ah, e agora está este disparate. E de facto, os filósofos, quando se vêem falar de ciência, dizem imensos disparates. O problema que fala é que ele não dizia disparates. Tinha a opinião acerca de como é que as coisas se passaram, diferentes dos outros. Mas não era possível, ela tinha algo a dizer disparates. Em física, por exemplo, ele sabia do que estava. No caso da inteligência artificial, ou no caso do Dreyfus, no Dreyfus, que ainda é vivo. E que foi o primeiro filósofo da crítica filosófica da inteligência artificial, por uma razão muito simples. O Ebert Sagan era financiado, entre outros, pela Rádio Corporosa. Enfim, que é uma espécie de formação americana muito importante, a certa altura, financiando certo tipo de coisas. E quando acabou uma fase de projeto, os tipos encomendaram uma avaliação. A Rand, Corporation, encomendou uma avaliação do projeto do design, do inteligência artificial. Igual que o Zara encomendaram com o Libert Dreyfus, que é um filósofo, um relatório. E o tipo escreveu uma coisa que, basicamente, acho que até o tipo original até dizia que aquilo era basicamente alquimia. Depois foi desenvolvendo. Hoje em dia, lendo as primeiras coisas que eu publico sobre isso, não há praticamente ninguém nessa conclusão que eu acho que é completamente razoável. Mas no princípio, o homem tornou-se simplesmente odiado por toda a gente da comunidade artificial durante muitos anos. E isso distorce imensamente a capacidade para pensar. O Feyerabend, sem ter nada a ver com isto, porque é que foi filósofo da ciência, mas não tem nada a ver com a inteligência artificial. Foi outro exemplo, simplesmente era realmente doido. Mas não era por isso, era odiado porque dizia coisas que não eram relativas com a facilidade de dizer pronto, lá está o nosso falado. Eram coisas que tinham uma base muito, muito séria, mas não eram nada acaladas com aquela ideia de insularidade de ciência. Mas muito curioso, foi uma pessoa.
Mas curiosamente, no campo da teorização literária de suas citagens, foi muito bem recebido. Serviu de, não sei se foi muito bem entendido, mas foi muito bem recebido, serviu de estímulo a uma mudança de paradigma. Foi muito invocado, sim, durante algum tempo.
Depois
surgiu-se outra vez. Sim, sim, sim.
Por exemplo, a ciência não é uma instituição.
Sim, mas eu normalmente falo de instituição sem pensar, sem estar a falar concretamente em instituições. Normalmente falo da instituição como processo instituído, como uma capacidade de fazer certas coisas e que tem uma componente não local. Então, só há 2 minutos para dar a instituição. É essa a compreensão. Vamos comprar a circunstância que nós entramos numa sala e ligamos a luz no interruptor, com a circunstância de um casamento católico, para facilitar, em que o padre casa duas pessoas. Nós pensamos que ligamos a luz, mexendo no interruptor, mas não ligamos a luz mexendo no interruptor. Porque se nós formos à loja do material, ligamos o interruptor exatamente igual à que está lá as coisas para dentro. E vemos o interruptor, não acontece estar de lado nenhum do mundo. Não há luz nenhuma que se liga. O que é que acontece quando nós ligamos o mundo? É que há uma organização do mundo que foi preparada antes, de que eu não tenho nem de saber como é que eu tenho de saber que é assinado, não tenho de saber de circuitos e métodos, não tenho de saber tudo o que o interruptor faz. Na realidade, quando ligamos o interruptor deixa de interromper, ou seja, deixa de passar o momento de metrôs, que vai excitar o filamento. Eu não tenho de saber nada disso, só sei que tenho de parar o interruptor. Eu penso que ligo a luz dentro do interruptor, mas não. Eu intervenho localmente numa organização do mundo, provoca um plano diferente. O que é que acontece quando o padre diz aquelas palavras sacramentais na casa? Não é o padre que casa as pessoas. O que casa as pessoas é o grupo da organização do mundo, em que as pessoas acreditam em certas coisas, estão organizadas de certa maneira, se comportam de certa maneira, reagem a certos estímulos. Por exemplo, há um filme de Manuel Oliveira. Há um filme de Manuel Oliveira, um dos inúmeros filmes de Manuel Oliveira, em que há um casamento. Um casamento. E há um par que casa. Um par, se não me engano, é aquele par que está a fazer de par é um par. Ou seja, o tipo não é ator, normalmente, para no dia a dia é par, mas está a fazer de par. Ora, o facto de ele ser par não faz com que aquele ator e aquela atriz que estão a ser casados no filme fiquem casados porque o par os casou no filme. Apesar de ele ser par. Portanto, não é o par que casa as pessoas. O par é o interruptor. Mas se não tiver o resto da montagem do mundo, não acontece nada. Não se faz muito mundo e ninguém fica casado. Mas ninguém se casava nos filmes, especialmente se o outro for de par. Porque era uma chatice, a pessoa sai da cena e fica casado. É possível. Bom, é este aspecto indireto, imaterial. Material não, é imaterial. O que está ali é acumulado nas histórias das comunidades. O que está ali, não está na nota, está na organização, na história. É isso que faz a diferença. E é isso que é muito difícil de perceber. Ainda não consigo perceber porquê, mas é muito difícil de perceber. O imaterial, que é o espírito científico, é um espírito de escrutínio, que é avesso a coisas que escrutina-se tanto e não se igualar. E este aspecto imaterial parece que bruxaria. Parece que bruxaria. Como é possível que sempre as coisas funcionem de certa maneira? É só história. Porque não há bruxaria. É tudo. É tudo. Coisas. Não é? Com os dados. Não há nada. Não há bruxaria nenhuma. Apesar de tudo isso tem história. A história tem consequências. E a história está aí. O interruptor só é explicado num contexto que é histórico. A história do interruptor parece uma coisa para acreditar, mas é. Quer dizer, houve certas coisas que se fizeram, algumas intencionalmente, outras talvez não, mas que resultaram numa certa relação do mundo em que aquela ação tem um dado resultado. No institucional, é a mesma coisa.
Há uma espécie de propriedade que nos diz.
Então, vamos começar a falar com a emergência, porque senão é a minha
perspectiva. Há um fundo de lado que parece que
as pessoas
hoje ninguém sabe exatamente o que é uma propriedade
de energia. É rica, não é? Eu acho que eu percebo o que é que tu queres dizer com isso, mas acho que é complicado. Acho que é complicado. E a ideia de emergência, para mim, por exemplo, em outras áreas, como a economia, por exemplo, a economia política, para mim, está ligada a ideias muito tristes. A ideia da auto-organização, a ideia de geração espontânea de soluções, a ideia de que isto é tudo uma grande máquina, a ideia de que a revolução regionalista se socorreu, a economia se socorreu, e estou aqui sob o controle de uma pessoa Mas se continua a ver. que a revolução regionalista nasceu muito associada a metáforas físicas, por exemplo. Isso para mim é terrível. É terrível, é uma coisa assustadora do ponto de vista da compreensão dos estudantes. É por isso que eu sou de emergência e não falo.
Só para perguntar, essa é a questão que foi o casamento. É interessante que nos faz lembrar logo aqueles casamentos de falsos padres, que anos e anos que foi casado com um falso padre, é o lado que vem ao casamento. A partir daí começa a
aliás, penso que para a própria igreja isso
às vezes é descoberto e acaba. Outras vezes não é descoberto. E exatamente, a igreja normalmente acaba por conseguir enfrentar a situação.
É pela tua razão. É que teologicamente quem realiza o ato sacramental são os noivos. O padre é uma testemunha qualificada. A tradição ritual é que foi dando um protagonismo e também a ignorância dos próprios fiéis que está definido. Teologicamente, é a vontade dos dois noivos. Não. Isto então é uma teologia de Manda Caprina, não é?
Já agora, como é que eu fazer publicidade? O próximo livro que sai no 5 de fevereiro é sobre essas coisas institucionais e é menos sério do que este, assim, já não estou mais. Acho que agora conversa de café.
Então, eu estou aí, já para fazer uma outra publicidade. Sexta-feira, entre outras coisas, está aqui o Tiago Freire, que é um grande escritor, e vem também acompanhado pelo Mário Cláudio, não é? É como dizia de simulacro, não é? Atenção!
Mas se
não
viesse acompanhado, também não viesse.
Aliás, eu peço de dizer, talvez para terminar, talvez a questão que é o título desta sessão possa até ser escondida se chegarmos à conclusão, eventualmente, nessa mesa, afinal, até está um robô da última geração. Portanto, daí seria mesmo a resposta
que
a bala.
Muito
obrigado.